Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Som Maior que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala de quem está por trás dessas empresas de sucesso aqui da nossa região sul de Santa Catarina. A nossa convidada hoje é uma jovem empreendedora, ousada, traz muita inovação, novidades para Criciúma. Nossa convidada é Laís Sorato, do Saicô Criciúma, uma empresa que tem 7 anos, um restaurante, o primeiro sushi de Criciúma. Depois a Laís investiu no Tiliticas, depois no Mai e agora, mais recente, o Saicô em Tubarão. Bom dia, Laís, seja bem-vinda.
Muito bom dia, obrigada pelo convite, Andressa, estou muito feliz de estar aqui. E um bom dia a todos os ouvintes.
Laís, como é que surgiu? Tu estás com 27 anos hoje, né?
Isso.
Com 20 anos... Tu fez o primeiro investimento num restaurante, num formato, num modelo que a cidade não tinha ainda. Totalmente novidade, tanto para a cidade quanto para a tua família também? Ou já tinha um histórico de restaurantes na família?
Então, na verdade, não tinha histórico na minha família. Eu falo que o corajoso, na verdade, foi meu pai, né?
Acreditou na filha.
Que acreditou em mim, ainda mais sendo tão jovem, né? Porque foi o seguinte, na época o sushi era um boom em Florianópolis, eu fazia faculdade lá, né? E juntamente a isso, o meu pai tinha uma sala ao lado da Lavação Michel, que é o negócio dele, e que ele tava em reforma e tal. E ali o ponto é muito bom, porque a Joaquim Nabuco é uma das principais avenidas da cidade, né? Ruas da cidade, enfim.
Estacionamentão do lado.
Estacionamentão do lado e tal. E aí, e aquele negócio do sushi, eu nova e meio frustrada na faculdade, não tava feliz naquela minha decisão. E aí veio a ideia, né? Por que não sushi?
E como é que tu convenceu o teu pai? Como é que ele comprou a tua ideia? Porque a primeira venda tu fez aí. Vendeu a ideia pro teu pai. Com 20 anos... Pai, eu vou largar a faculdade em Florianópolis. Sim. E vou voltar para fazer um sushi que não tem em Criciúma.
Engraçado tu falar isso, porque isso me lembra como eu não mudei muito essa minha loucura de antigamente. Até hoje eu sou meio assim, tá? Eu faço uns cálculos loucos na minha cabeça, eu crio tudo, convenço todo mundo ao meu redor, depois não é nada daquilo, sabe? Mas, graças a Deus, a vida tem sido boa pra mim, tem sido melhor. Então, foi assim, na época, né, daí eu vim com essa ideia pro meu pai, e o meu pai... Ele sempre falou assim: minha filha tem que trabalhar, de nada adianta ter diploma, ter faculdade e depois não ganhar. Porque meu pai, ele é de uma origem muito humilde. Na família dele, ele foi criado ouvindo isso, que tem que trabalhar desde cedo, não sei o quê. E passou isso pra mim, né? Então, assim, claro, ele sempre quis que eu tivesse faculdade, é um sonho pra qualquer pai. Mas só que ele sempre falou: o negócio é trabalhar, vai estudar, mas tem que trabalhar também. Enfim. Então, quando eu falei pra ele, na hora, ele: não, é isso aí.
Brilhou
o olho. Tá me ouvindo finalmente. Então, assim, ele topou na hora, entender. Se qualquer coisa, eu acho que se eu falasse pra ele, ele ia acreditar mais por esse sentido do negócio que ele gosta, que ele queria ver os filhos dele trabalhando, empreendendo, entendeu? Então, aí, quando eu surgi com essa ideia do sushi, aí eu te fiz ali uma planilhazinha com o que precisava ser investido, com o que ia ir no restaurante. Fiz uma pesquisa, um mini plano de negócios, mas, assim, eu realmente não tinha experiência nenhuma. Eu não... foi tudo dados assim que eu imaginava, sabe? Tanto que hoje eu falo, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Isso não é uma história legal pra se falar, porque realmente foi muito arriscado o que eu fiz, né? Por isso que eu digo que o meu pai é que foi corajoso, não foi eu. E aí foi todo, então, assim, esse convencimento, mas justamente com o que ele já queria, entendeu?
Laís, qual foi... Tu falasse assim, eu faço uns cálculos e depois a gente vê que não é nada daquilo. Qual foi a primeira coisa que... Qual foi o primeiro momento que tu percebeu assim, bah, não é como eu pensava?
Guria, o primeiro momento foi no primeiro dia.
O primeiro dia quando abriu ou o primeiro dia de montar a estrutura?
Primeiro dia quando abriu. Porque assim, ó, esse negócio de montar, isso aí eu gosto muito, sabe? Esse envolvimento e tal. E quando abre é sempre uma surpresa, né? Porque, poxa, tu dá o teu sangue, tu põe todo o teu amor, todo o teu carinho no negócio e aí tu espera pelos clientes que eles reconheçam aquilo. E, gente, na época, quando eu montei, eu não sei se o pessoal vai lembrar, assim...
Faltou produto no dia.
Foi uma loucura.
Faltou sushi no dia.
Não, faltou tudo. Faltou mão de obra, faltou produto, faltou conhecimento, né? Mas
não faltou público.
Não, isso não faltou. Andressa, olha, na época, gente, foi assim... Nossa, aquilo que aconteceu foi tipo assim, ó... Meu Deus do céu, muito obrigada. A gente imaginava que ia ser bom, mas não tanto. E aí, o que, que aconteceu? Em 2 dias que eu abri o restaurante, que tava passando vergonha, 2 dias seguidos, tive que fechar. E vou ter que replanejar isso aqui, gente. Porque, tipo, né? Tava sendo muito mais e eu não tinha planejamento pra aquilo. E a gente pegou na loucura, fechou. Fui pra Floripa, fui atrás, assim, ó... Batia na porta dos restaurantes igual uma louca mesmo, tá? Pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo. Porque eu preciso, eu tenho gente batendo na minha porta e eu não tenho como atender. Fui pra Porto Alegre, assim, bem... Chegava nos restaurantes que hoje... Eu nunca faria isso, na época eu fiz mesmo, assim, por desespero e por falta de experiência, né? E chegava, batia na casa, assim, na caruda mesmo, entrava na internet, procurava, pelo amor de Deus, só vem trabalhar comigo, sabe?
Dentro do restaurante.
Ah, sim. 2 dias depois a gente abriu. Então, assim,
e quando aí, alguém veio, alguém atendeu?
Veio. Achei uns loucos lá que acreditaram em mim na época. Não, engraçado. Tem gente que tá comigo até hoje, daquela época lá. E aí... Quando a gente abriu o Saicô, era pra ser à la carte, né? Tu pedia o pedido ali na hora e tal. Só como a gente não tava dando conta, a gente pensou assim, ah, vamos trabalhar com buffet. Porque daí a gente chega ali 9 da manhã e produz pra vender à noite. Que daí vai conseguir fazer bastante estoque e não vai faltar, né? Porque a demanda era muito, muito alta. Menina, a gente chegava 9 da manhã. Pois era... A casa abria às 7 horas da noite. Era 9 horas da noite, então tinha mais sushi. Era uma coisa que tu não tá entendendo. A gente olhava assim, ó, meu Deus do céu.
Existia uma demanda reprimida
não,
na cidade.
Era mais ou menos assim.
E não é um menu barato, né, Laís? O que que tu percebeu? Tinha um público, um perfil de público? Era da tua faixa etária? Era um público diferente? Era o pessoal que tava morando em Floripa, voltou pra Criciúma, esperava um restaurante? O que que tu percebia do público?
Na verdade, eu acho que a gente subjugou a cidade. Porque, olha, o pessoal falou assim, ah, só vai jovem, nada. E é desde sempre foi, tá? Muito, muito gente mais velha, crianças novinhas já comem. Pessoal de escola, sem comentários, eles adoram esses adolescentes, né? Então eu acho que assim, a gente subjugou, porque todo mundo fala. Eu lembro que na época o pessoal falava: tu é louca, só tem italiano. Italianada só gosta de polenta, massa e churrasco. Mas o pessoal gostava muito, assim, eu não, porque, na verdade, Criciúma cresceu muito, né? De uns 10 anos pra cá, de repente. Porque quando eu abri o Saicô, tinha pouquíssimas opções na época.
O que que tu percebeu do mercado gastronômico de Criciúma? Eu tocasse num ponto interessante, assim, a gente tinha realmente esse hábito do churrasco, da polenta com galinha.
Uhum.
Era o que, né? Ou da pizza, ou alguma coisa assim ligada,
salada,
sempre ligada ao italiano, ao fast food, ou o churrasco, né?
Isso.
E até mesmo quando vai fora de Criciúma, é isso que sempre se buscou, é sempre que se consolidou.
Isso.
O que que tu notasse de 7 anos pra cá, desde que tu abriste o Saicô, que foi, acredito que foi o primeiro restaurante que saiu bem dessa linha, a gente já teve restaurante português, a gente já teve, mas assim, que saiu muito dessa linha, foi o Saicô. O que que tu notaste da mudança, da evolução da gastronomia de Criciúma, de 7 anos pra cá?
Então, olha, eu acho que é praticamente outra cidade, né? Porque assim, ó, eu lembro que daí eu estudava fora, voltei a morar pra Criciúma, o pessoal falava, tu é louca, não tem nada pra fazer naquela cidade, tu vai voltar pra cá, não sei o que, não sei o que. E realmente, na época, sabe quem que era meu concorrente? Assim, que eu pensava, pô, esse cara é meu concorrente. Era o Montaltino. Porque eram dois lugares, entre aspas, assim, bacanas de jantar e que tava mais próximo de mim. E que, pô, não tem nada a ver. O cara é massa, o cara é pizza.
Isoto.
Entendeu? E na época era isso que eles comparavam. Ai, mas que caro aqui. Não, porque eu vou ali no Montaltino e, pô, eu vou ali como uma pizza dá R$20 por pessoa. E aí eu tinha que explicar, gente, mas aqui a gente tá te servindo salmão. Ali é trigo, é carne, é ovo, entendeu? Então naquela época, esse era o meu poder de convencimento pra, né, dos meus concorrentes, que não tinha, entendeu? Isso era outra coisa, né? E aí, gente, de lá pra cá, olha só a quantidade de barzinhos que a gente tem hoje pra ir, que não tinha. né? Até sushis, olha quantos abriram e todos ótimos, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer e não tenho, sabe? Ah, porque concorrente não tem nada disso. Poxa, aqui em Criciúma é uma cidade que todos os sushis, todo mundo assim, ó, se esmera ao máximo. Pode ver, a maioria, quase todos têm muita qualidade, variedade, tá todo mundo buscando sempre inovar pro seu cliente.
Isso, esse é o fato de abrir novos concorrentes, né? Depois que o Saico abriu, uhum. E aí também teve o Mai, mas o Mai já tinha outros concorrentes. Eu acho que vamos ter aí mais uns 4, 5 sushis. Acho que os 4...
tem mais até, né?
É, na cidade. Que eu conheço assim de cabeça, sim. Lembrando. Enfim, isso te desafiou ou ajudou a popularizar e a te trazer novos clientes?
Os dois, né? Eu acho que assim, primeiro, tá? Naquela época, vamos supor... 2.000 pessoas comiam em Criciúma sushi, né? E aí tinha só meu restaurante. Hoje em dia não são apenas 2.000 pessoas que comem sushi. Hoje em dia, sei lá, são 10.000 pessoas. Então abriram outros sushis, mas tem clientela para todo mundo, porque se expandiu aquela cultura, né? Então, assim, hoje caiu realmente no gosto popular. Tanto que tu vê que tem várias ofertas de sushi. Tem aquele sushi mais refinado, né? Tem já o sushi mais popular. Tem várias linhas, né? Porque tem clientela para essas linhas. E juntamente a isso foi um desafio, porque tu queres mostrar que tu é o melhor, uhum. Óbvio. Então tu vai estar procurando inovar mais, trazer mais produtos diferentes, botar o melhor profissional que tu puderes na casa, enfim. E aí acho que todo mundo ganhou, né?
Laís, onde é que vai, a Laís vai buscar esse conhecimento? Tu chegasse a terminar a faculdade? Terminou a faculdade,
sim,
né?
Sim.
Te formasse em quê?
Administração, no final.
Lá em Floripa, tu também fazia administração?
Lá eu fazia economia e relações internacionais.
Ah, então realmente descartou. E aí veio para administração.
Isso.
Essa faculdade, embora tu tenha pegado no batente, né? Como
sim.
Teu pai dizia, vai, tem que trabalhar, né? Depois estuda. A faculdade, ela acabou contribuindo para a tua evolução, para o teu amadurecimento, para ajudar essa expansão, né? Porque depois do Saico, tu abriu mais 3 restaurantes.
Uhum.
Então, ela ajudou a isso?
Assim, ó... Eu acho que o que mais ajuda... Não adianta, é o dia a dia, entendeu? Uhum. Mas, sem dúvidas, conhecimento nunca é demais, né? Vamos supor, tinha semestres que eu fazia 5 cadeiras e que das 5, uma eu gostava e as 4 eu ia me arrastando. Já tinha semestres que eu fazia 5 cadeiras, mas 4 eram interessantes e me ajudavam. Então, assim, como toda faculdade... É uma gama muito grande, né, de matérias que talvez todas você não vai gostar, mas uma ou outra com certeza vai te ajudar e muito. Mas eu, assim como meu pai, eu acho que não adianta. É no dia a dia, sabe, que tu vai realmente aprender. Mas eu falo por mim, eu nunca deixei de fazer cursos, de buscar me informar, porque não, por mais que tu esteja ali trabalhando, com certeza no dia a dia que tu sofre, que tu aprende, que tu apanha, nada como uma ferramentinha ali para te esclarecer, sabe?
Eu lembro que a gente se encontrou num dos cursos do Sebrae.
Verdade.
Não me lembro.
Foi no Empretec? Não, foi Estratégias Empresariais.
É. Foi produtivo aquele momento para ti? O que que tu buscava naquele momento? Porque o Saico era novinho, né? Naquela
era
época.
Bem novinho.
Que desafios tinha no teu dia a dia que tu foi atrás do Sebrae para ajudar nas estratégias empresariais?
Justamente isso, no crescimento, né? Porque assim... Eu principalmente, eu sou muito sonhadora e eu reconheço que às vezes eu nem tenho meu pé muito no chão. Então, é bom tu pegar, parar e falar assim, onde é que eu quero chegar? Afinal de contas, tô fazendo tudo isso pra quê? Né? Então, tu pega, faz um curso assim, pra tu botar teus pés no chão, parar, analisar como é que tá a situação no momento e ver, pô, do que tá agora? Aonde eu quero chegar? O que é que eu preciso fazer? Então, às vezes é bom, né? Tu ter ali um curso que te facilite isso.
A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida com a entrevista com a Laís Sorato. A Laís tem 27 anos e tem o Saico Criciúma, o Mai e o Saico Tubarão. E a gente também vai falar do Tiliticas, que não faz mais parte do hall de negócios da Laís, mas a gente vai falar sobre a vida do Tiliticas.